Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado, ouvintes, em primeiro lugar, agradecer a generosidade do presidente Teomário, que ao anunciar minha presença na tribuna, na verdade, presta homenagem à memória do meu pai, esse sim, um poeta que tantas e tantas vezes, na tribuna do Senado e em tantos outros espaços que ele ocupou ao longo da vida, fez da poesia um instrumento de cativação das pessoas, de conquista de almas, de corações ao longo de sua vida. Mas são três os motivos, senhor presidente, que me trazem desta feita à tribuna do Senado Federal. O primeiro, para fazer um rápido desmentido, que não adianta você perder tempo com certas práticas que estão sendo adotadas na atualidade pelo Brasil, no Brasil, no combate político. Muitos são aqueles que usam as redes sociais para difamar, para mentir, para caluniar e até mesmo para fraudar e falsificar documentos públicos. Foi o que aconteceu comigo ontem na Paraíba e com o deputado Rômulo Gouveia, e faço, portanto, o esclarecimento também em relação ao deputado Rômulo Gouveia, que, fruto de uma visível e grosseira armação, uma falsificação grotesca, mudaram dados do sistema de convênios, do Sicovi, para que emendas que foram por mim apresentadas para instituições filantrópicas da cidade de Campina Grande fossem vistas como emendas para a cidade de Bonito, no Mato Grosso. É claro que a cidade de Bonito merece a atenção do Senado Federal inteiro. O Estado do Mato Grosso também, e aqui está muito bem representado por aqueles que foram escolhidos pelo povo do Mato Grosso para estar aqui lutando, como é o caso do senador José Medeiros, que está aqui conosco no plenário. Mas é natural, é praxe que cada senador apresente emendas para o seu respectivo estado. E aí tem toda a utilização política dessa coisa pequena, dessa coisa menor, que nos faz perder tempo ocupando a tribuna do Senado para prestar esse esclarecimento, denunciando essa fraude grotesca, essa falsificação, quando transformaram as três emendas que eram destinadas a essas instituições de caridade na cidade de Campina Grande e na publicação fraudulenta usaram o mesmo número para fazer valer uma falsa ideia que, ao invés de estar trabalhando e lutando pela Paraíba, como faço aqui com frequência, de forma diuturna, de maneira permanente, estaríamos, tanto eu como o deputado Rômulo, atendendo a demanda de outros estados. Além de todas as outras emendas, especificamente, as emendas que foram alvo dessa falsificação foram as destinadas para o Instituto São Vicente de Paula, uma entidade que cuida de idosos. A irmã Bernadette faz um trabalho belíssimo no Instituto São Vicente de Paulo. Também a Casa do Menino, da saudosa irmã Aldete, que faz um trabalho com crianças órfãos, com crianças carentes. E a emenda que foi também destinada para a Casa da Criança João Moura, essa sim de irmã Aldete, porque a Casa do Menino é da nossa querida e saudosa também, atuante na atenção social de Campina Grande, que sempre recebeu a atenção das emendas que tenham apresentado, não apenas no Senado, como também convênios que foram feitos à época em que eu fui governador. Então, feito esses esclarecimentos, para não perder, né, muito tempo com uma coisa tão pequena, essas coisas que não podem monopolizar nossas ações. E é lamentável que sites do Estado da Paraíba terminem reproduzindo essa mentira, e quando se presta o esclarecimento, ao invés de se buscar a verdade, se apaga os depoimentos. Enfim, esse embate sujo, pequeno, de um país que estarrecido vê hoje o ministro da Saúde pedir temporariamente a exoneração do seu cargo para vi votar na escolha do líder do PMDB na Câmara Federal. É literalmente o fim da picada. Um país assolado por problemas gravíssimos na saúde pública, com dificuldades que se espalham em todas as partes, e como se não bastasse todos os problemas que levam a população ao imenso sofrimento. Nos estados do Nordeste, são semanas inteiras para um simples atendimento de uma suspeita de uma dengue, de uma contaminação com o Zika vírus. Então, como se não bastasse toda a sensação de desproteção, de desassistência, de falta de cuidado com a população, fica patente quais são os objetivos do governo da presidente Dilma quando recomenda que o ministro de uma pasta importante, como é o caso do Ministério da Saúde, em meio a todos os problemas que estamos enfrentando, sobretudo com o Zika vírus, peça exoneração para vir votar na eleição da escolha do líder do PMDB na Câmara dos Deputados. Eu repito, é de fato o fim da picada. E essa picada de poder, de vaidade, de busca obsessante pelo poder, que tem levado o Brasil a essa situação caótica que nós estamos vivendo. E na área de saúde ainda, venho trazer desta tribuna uma palavra de solidariedade a todos aqueles que fazem o Hospital Padre Zé em João Pessoa. Um hospital filantrópico que está com o seu funcionamento ameaçado por falta de apoio do governo do Estado, por falta de recursos do governo federal. São sistemáticos os atrasos nos repasses dos recursos, além da não atualização da tabela do SUS há quase uma década. Nós estamos, né, falando em nome de todas aquelas instituições que defendem e apoiam o funcionamento do Hospital Padre Zé, e recentemente ocorreu em João Pessoa, capital da Paraíba, uma reunião para tentar salvar este hospital do seu fechamento, que será uma lacuna para os mais pobres, para os que mais precisam em João Pessoa. Porque essa é a realidade de João Pessoa. Quando nenhum outro hospital se presta ao atendimento das pessoas mais carentes, dos desvalidos da sorte, vem o Hospital Padre Zé e acolhe os que mais precisam e acolhe os mais necessitados. E fica aqui, então, o apelo para que o governador Ricardo Coutinho, para que o ministro, que agora deixa o cargo temporariamente, mas ele volta para a Câmara hoje, amanhã talvez esteja de volta, que amanhã, ao voltar ao Ministério da Saúde, se possa olhar para o Hospital Padre Zé em João Pessoa, evitando o fechamento desse espaço de atendimento aos que mais precisam, aos mais pobres, aos mais carentes, não apenas de João Pessoa, mas de todo o estado da Paraíba, que atende através do Hospital Padre Zé. E, por fim, para respeitar o tempo, trazer uma nota também de tristeza em relação à notícia que foi veiculada ontem por parte da Universidade Estadual da Paraíba, que o reitor da universidade, em decorrência da carência financeira que vive a UEPB e ao tempo que fui governador, a Universidade Estadual da Paraíba experimentou uma transformação extremamente positiva, uma verdadeira revolução que fizemos na UEPB com sua autonomia financeira. Além da autonomia administrativa, acadêmica, nós fizemos, de fato, uma autonomia financeira para a UEPB, garantindo à universidade um orçamento que jamais ela teve, permitindo avanços e conquistas por parte dos funcionários, dos professores, dos estudantes. Criamos uma nova realidade na UEPB e o atual governo, ano após ano, vem diminuindo o orçamento da universidade, me refiro ao governo do Estado, sufocando a universidade. Os professores ficaram, junto com os funcionários, em greve durante quase 6 meses, o ano passado, e mais de 20 mil estudantes, quase 24 mil estudantes, passaram praticamente meio ano sem ter uma aula sequer, e ao voltar da greve, sem nenhuma conquista, e agora vem um reitor para anunciar que o Museu de Artes Assis Chateaubriand será fechado. Eu quero esclarecer a todos aqueles que nos acompanham, e peço mais 2 minutos, senhor presidente, apenas para concluir meu pronunciamento, e com esses 2 minutos me comprometo a fechar o raciocínio no que diz respeito a essa importância do Museu de Artes Assis Chateaubriand. Contar um pouco dessa história que é relevante. Ao mesmo tempo que Chateaubriand montava o MASP em São Paulo, e muitos sabem que Assis Chateaubriand é paraibano, da cidade de Umbuzeiro. Ao mesmo tempo que ele montava o MASP, ele criava o museu em Campina Grande. Um museu hoje que tem um acervo importantíssimo, um acervo que estava mal acomodado, que estava se deteriorando pelas instalações precárias. Quando o governador, contratamos por dispensa de licitação os trabalhos do arquiteto Acácio Borsoi, e Campina Grande tem a felicidade de ter duas importantes obras dos dois únicos arquitetos brasileiros premiados com a Medalha Internacional da Arquitetura, Oscar Niemeyer e Acácio Borsoi. São dois museus, o Museu de Artes Assis Chateaubriand e o Museu de Arte Popular, que nós chamamos carinhosamente de Museu dos Três Pandeiros, que foram iniciativas minhas como governador, construindo esses dois espaços de cultura em Campina Grande, deixando um legado para as futuras e novas gerações inestimável, porque Campina e a Paraíba têm, portanto, uma obra de Oscar Niemeyer, uma obra de Acácio Borsoi. A de Niemeyer é o Museu de Arte Popular, nas margens do Açude Velho, que nós chamamos de Três Pandeiros, como eu disse, e já no bairro do Catolé, o Museu Assis Chateaubriand, que guarda o acervo valiosíssimo, extremamente valioso para a nossa cultura, e que agora, pelo anúncio da universidade, estará encerrando suas atividades. Mais uma vez, é o desprezo com a cultura, é o desprezo com o saber, com o conhecimento que se denota por parte do governo do Estado, que vem sacrificando cada vez mais a nossa universidade, para que nós possamos cobrar a atenção devida do governo do Estado a temas tão sensíveis como é a educação com a nossa universidade, a saúde com o caso específico do Hospital Padre Zé e, naturalmente, o desmentido dessa fraude, dessa falsificação grosseira que foi disseminada ontem nas redes sociais na Paraíba. Portanto, eram esses três temas que eu gostaria de abordar, senhor presidente, na tarde de hoje, com esses esclarecimentos, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência e a atenção dos colegas para esta minha fala. Muito obrigado.